Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 64 entrando no ar. Estamos gravando ao vivo aqui no Louvação em Curitiba. Primeiro podcast Irmãos.com gravado no Paraná. Eu sou Paulinho. Estou aqui com o Plínio.
Ah, olá.
O fisioterapeuta da comunicação.
Isso mesmo. Sou o ET da comunicação.
Está aqui do meu lado, nosso grande parceiro, também é daqui de Curitiba, Curitiboca, Marcel Bonfim. Ele que é uma pessoa galharda, opípara, perspicaz, faustosa, né? E supimba.
Alguém tem um dicionário pra mim? Meu nome é Marcel, tô aqui do lado da Adriana, do Irmãos.com, e é um prazer estar com vocês participando desse podcast.
Meu nome é Adriana, eu estou aqui com o Paulinho, e olha, eu vou te contar uma coisa que eu descobri. É. Eu descobri que cebola faz mal pra cachorro e pra gato.
Aí eu gostaria
pros olhos também. De compartilhar pra todo mundo.
Muito bem colocado, principalmente no podcast muito de bom, comunicação, acho bem pertinente.
Tá bom, certo?
Assunto. E hoje a gente vai falar então sobre comunicação. Estamos aqui num workshop muito chique, né?
Uma oficina
né? Mais brasileirinha, assim. Uma oficina de comunicação aqui no Louvação. Um evento bianual que acontece aqui em Curitiba sobre louvor, adoração, e tá entrando agora nessa área de comunicação também. O que mais que tem, Plínio?
Tem ensino em ministérios, tem pastoral, tem sobre artes também, teatro, cinema. Veio um cineasta lá da Polônia falar sobre cinema cristão.
Olha,
diversas
quem
áreas.
Quem que tá
aí
traduzindo isso, cara?
Não, é brasileiro. Ele é um missionário na Polônia. Ah, ele tá filmando alguns curtas lá e ele veio legal. Só pro Louvação aqui em Curitiba.
Tá, então dá deixa aí pra galera.
E nós estamos no Louvação gravando o podcast.
Muito bem.
Eu acho que vai ter que fazer de novo, eu acho, amor?
Tá muito fraco,
ficou desanimado. Vai, Plínio, puxa
vamos
aí,
lá,
você é o gerente.
Estamos gravando o
podcast irmãos.com.
Muito bem, vamos lá pros recadinhos. Daqui a pouco a gente volta pra falar de comunicação. Muito bem, dona Adriana, vamos para os nossos recadinhos.
Nós já estamos nos nossos recadinhos.
Isso aí, e a gente tá, olha só, esse podcast está passando em irmãos.com, né? Passando é bonito,
passando,
né?
Passando é bonito.
Está disponível em irmãos.com para download, mas também está em cartaz nas rádios NT Gospel e
Rádio Empório.
A partir desse programa, nós também estamos na Rádio Empório, Web Rádio Gospel.
Não, na verdade, a Rádio Empório vai também transmitir os programas antigos.
Anteriores, sim, mas
só
a partir dessa data.
Vamos divulgar a Rádio Empório agora também.
A partir dessa data. Então, Rádio NT Gospel e Rádio Empório tem podcast irmãos.com sendo transmitido. E se você tem uma rádio online ou não seja online, offline, o que for, quiser transmitir o podcast irmãos.com, escreve para podcast@irmãos.com. A gente tem o maior prazer de contribuir na divulgação de vocês também.
Falando sobre a promoção do vídeo do Semesp.
Vídeo de divulgação dos podcasts gravados no Semesp. No podcast anterior, nós fizemos uma promoção falando que quando o vídeo atingisse 1000 views no YouTube, nós sortearíamos 3 livros do Ariovaldo Ramos, Romanos, Uma Carta para a Cidade.
E olha, atingiu tão rápido,
foi,
né,
rapidão,
amor?
Já estamos lá, passamos
muito
de 1000 views.
Isso aí, continue vendo, continue divulgando.
E a gente fez um sorteio online, né? A gente colocou todos os nomes no site random.org e os 3 sorteados foram a Cris Salles de Joinville, Santa Catarina, o Maurício Tomás dos Santos Neto de Belo Horizonte, que ainda não mandou o endereço
pra
receber.
Olha, Maurício, fica mandando bobeira aí, ó.
Escreve o podcast@irmãos.com e manda o seu endereço pra você receber o livro.
É de Baldonte.
E o Fábio Júnior R. Santos de Várzea Grande, Mato Grosso. Olha só, 3 estados diferentes receberam, vão receber em casa o livro do Ariovaldo Ramos, beleza?
Efeito estufa gerando
frutos que permanecem. Próxima turma começa no dia 15 de julho. Você já pode se inscrever.
E
módulo
você que
está
ouvindo pela primeira vez o podcast, saiba que o Efeito Estufa é muito legal. É uma escola virtual onde você faz aula, tem tarefa,
você
tem
aprende
caderno
a Bíblia
de atividades
online.
Isso, e é tudo pela internet, facinho, facinho.
Vai lá, efeitoestufa.net, faça a sua inscrição. Olha, a gente falou que esteve lá no Origami no começo de junho e nós temos uma parceria com o pessoal do JV. Estamos também divulgando a temporada de julho do JV. Então você pode se inscrever, entra lá em irmãos.com, clica no banner GPS reprogramando a sua rota, que você vai poder se inscrever ou na semana Kids de 12 a 18 de julho ou na semana Teens de 19 a 25 de julho. Tem as idades lá, você vai ver, mas você pode ter um filho que tá nessa idade, você pode mandar ele lá, passar uma semana divertidíssima, aprendendo muita coisa, vai voltar cansadinho, calminho pra casa, porque as atividades que o pessoal faz lá são muito legais, vale a pena mandar seu filho para o acampamento, para a temporada de férias do JV.
Ó, pessoal, não se esqueçam do nosso mutirão de transcrição.
O mutirão continua, né? Cada programa novo que entra é uma necessidade nova de transcrição. Se você quer transcrever um podcast irmãos.com, escreve para podcast@irmãos.com, faz a sua solicitação.
E transcreva o seu podcast.
Dá uma olhada no site, os que já estão transcritos e os que estão encomendados já, você olha nos outros, né? E fala pra gente, ah, eu gostaria de transcrever o podcast número 64 e você participa com a gente desse mutirão também, beleza? Vamos então para os nossos e-mails. Nós temos recebido muitos e-mails, né, Adri? A Adri tá full time praticamente, feliz. Só respondendo e-mail aqui em casa.
E continue mandando e-mail. Quero ler o seu e-mail. Você que tá me ouvindo. Ou, tá me ouvindo?
Manda
aí. podcast@irmãos.com.
Beleza? Você manda a sua opinião sobre esse programa, sobre programas anteriores, das suas sugestões de tema e tudo mais. Primeiro e-mail.
Olá, graça e paz aos irmãos do podcast. Meu nome é Cássio, moro em Boston,
USA.
Estados Unidos. Conheço irmãos.com, creio que desde o ano de 2000.
Olha!
No começo, eu era bem ativo no site, principalmente do mural e do Superfil.
Superfil, pra quem não sabe, é a nossa finada sala de bate-papo.
Ah, não é finada. Se você quiser usar, tá lá.
Dá pra usar, mas tem que marcar. Tem que combinar com alguém pra entrar.
Infelizmente, me distanciei dos caminhos. Calma! Dos caminhos de irmãos.com.
Ah.
Não dos caminhos do Senhor. Quando passei a não ser muito frequente, só fazia umas visitinhas de vez em quando, mas aí conheci muita gente boa lá e há algum tempo eu vi algo novo no site. Os podcasts! E a primeira instância nem dei muita bola. Mas quando ouvi o primeiro, pronto. Foi o bastante pra eu voltar ao primeiro amor ao site irmãos.com. E vi o quanto o site tem crescido em todos os sentidos. O conteúdo e a divulgação pelo mundo.
Que legal.
Agradeço a Deus por escolher pessoas como vocês e colocar a visão e o amor pela obra em suas vidas.
Ai, legal. Legal, Cássio, obrigado por notar isso, né? A gente tem crescido mesmo, tem...
Eu tenho crescido mais que o Bolinho.
Tem adquirido bastante experiência e agora em full time no ministério, com certeza a tendência é o ministério se expandir mais ainda, como já tem acontecido nesses dois meses, últimos dois meses aqui, que foram muito intensos pra nós. Agradecemos suas orações e sua participação sempre ativa no site. Obrigado aí, Cássio, dos Estados Unidos. David José da Silva, de Caruaru, Pernambuco. Olá, pessoas. Muito legal o podcast número 63. Marcos, Braulia, Ariovaldo e todos vocês são muito engraçados, sem deixar de ser inteligentes. Realmente é muito importante a igreja, como um corpo, trabalhar na transformação da sociedade local e nas missões transculturais. Isso é bem legal, porque a gente vai falar mais sobre isso nos próximos programas, principalmente quando a gente falar com o Ed René, né, que já tá gravado, pra você que não sabe. Mas a gente falou com o Ed René e o Ariovaldo sobre missão integral. Então, daqui a alguns programas você vai poder ouvir.
É, chega de spoiler, amor. Continua lendo.
Tá bom. Aqui em Caruaru, o Ministério Infantil realizará um evento para anunciar Jesus às crianças de um colégio e também para as mães, além de organizar palestras para melhorar a qualidade de vida dessas mães. Deus abençoe a cada dia mais esse ministério. Ele também deixou uma sugestão de podcast que é assim. Adri escreve notinhas aqui na pauta.
Aí ele lê.
Aí eu leio e falo, ah, mas lógico, você deixou tudo junto. Tá
tudo
bom.
Junto e misturado, né?
Ele deixou uma sugestão de podcast que é segredo. Não entendi, tá bom. Deve ser sobre o livro Segredo, alguma coisa assim.
Próximo e-mail do Bereano Eloísio Medeiros. Paulinho Dri, já tô em casa, Dri, pode me chamar de Dri, querido.
Uhum.
Ufa, não sei se agradeço ou se eu faço uma crítica. A lavagem cerebral que vocês fazendo comigo.
Peraí, Dri, vamos ensinar nossos ouvintes a falar direitinho. A lavagem...
Eu falei cerebral.
Cerebral. É que às vezes a gente fala rápido, parece cerebral, né?
Cerebral que vocês estão fazendo comigo. Já ouvi quase todos os programas e queria poder comentar um a um. Em média, são de 5 a 8 programas por dia.
Caramba, Adriana.
Gente, o fone de ouvido dele deve ser a prova d'água, porque deve ser que até tomando banho, né? Mas prometo me atualizar e comentar os novos. Vivo nos Estados Unidos.
United States of America.
E os podcasts têm sido uma bênção para a minha vida. Aqui, tecnologia 3G é bênção. Ai, meu amor, no Brasil também tem tecnologia 3G.
Tem, a gente é que não tem, né, essa bênção.
Se bem usada, podendo até gravar no trânsito. Aliás, nós não temos trânsito. Também poderia fazer um convite para que vocês viessem aqui. Mas a Adri não gosta dos Estados Unidos. Oh,
quem falou essa besteira?
Eu gosto,
aí,
colega.
É isso, Beriana.
Estou pensando em mandar um celular para o Marcão. Li o último artigo dele e adorei.
É, pois é.
Olha, gente,
falou,
é isso aí.
Celular. Entra lá na Colunete pra você ver.
Pra você.
Só que assim,
só escuta o podcast, sabe que tem um site por trás do podcast.
Heloísio, deixa eu contar um desejo do meu coração, assim. Deus tem colocado no meu coração que eu vou ganhar um iPhone de um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. E eu acho que isso é uma resposta de oração. Né? Tá, depois ó, escreve o podcast @irmãos.com, a gente passa o nosso endereço completo.
Leia, amor, próximo e-mail.
Vivian Mortean. Agora não sei se é francês. Vivian Mortean. Tá bom. Vivian, de Curitiba, Paraná. Olha só, conheci vocês no Louvação na semana passada, de 11 a 14 de junho. Mas só hoje entrei e vi quanto tempo eu perdi sem conhecer o site irmãos.com.
Ah, mas deu tempo de você conhecer a gente, Vivian.
Gostei do conteúdo e estou informando que vou divulgar no meu Twitter, blog, igreja, Orkut, MSN, PlayStation e... É, não estou pedindo, estou informando. Estou ouvindo e reverberando os podcasts. Queria que vocês mandassem pra mim aquele famosinho texto sobre o podcast pra eu colocar no boletim da minha igreja, já que sou eu que faço mesmo.
É aí, ó, siga você o exemplo da Vivian. Reverbere a gente, divulgue aí no seu blog,
coloca
na sua igreja, no seu
boletim,
Twitter.
Sim, no site da igreja.
A gente tem Twitter,
igreja,
viu? Meu Twitter é Dri de Gaspari.
Dri de Gaspari, sem acento.
De Gaspari.
O meu é cara do site, tá? Tem o Juliano, que é Juliano Irmãos, tudo junto, e o Marcelo, que é Marcelo Matias com TH e tudo junto também, beleza,
mas
gente?
Nós tudo aí estamos na do irmãos.com.
É, irmãos _ com, tá? Você acha todos nós, segue nós no Twitter, ajuda a reverberar aí o podcast. Sempre que entra um podcast no ar, a gente publica, você dá uma retweetada nele também pra gente fazer esse podcast chegar bem longe.
Isso, vamos retweetar os podcasts. E outra, se você quer divulgar no boletim da sua igreja, igual a Vivian pediu, mande um e-mail para podcast@irmãos.com, arrobas não, né, amor? podcast@irmãos.com, que eu mando um textinho pra vocês, bem bonitinho. A gente tem vídeo, qualquer coisa que você quiser divulgar, a gente manda.
A gente precisa fazer os banners, né, Andri? Faz isso, tempo que estamos devendo esses banners. Vamos ver se nas férias da faculdade,
né,
a gente faz agora.
Se alguém tá ouvindo a gente, gosta de editar vídeo, de fazer banner,
pois
e quer contribuir
é
pro Ministério do Irmãos.com.
Boa, Andri, boa.
Boa.
Porque a gente sobrecarrega muito nisso, né? A gente bate o escanteio e dá a cabeceada. Igual o Marcel falou, né? Eu sou o homem banda, né?
O Paulinho é o homem banda.
E toca
mesmo
todos os instrumentos junto, mas na verdade não consegue tocar nenhum direito. Então, oh, se você quer ajudar, você é bom de layout, você é bom de edição de vídeo, a Adri já falou tudo isso, né? Edição de áudio. Quer contribuir com o Ministério? Fala pra gente, a gente vai ter tarefinhas pra você.
E a gente divulga você aí.
A Adri, quando falou que ia ficar em casa pra se dedicar mais ao Ministério, ela não imaginava quanta coisa tinha pra ela fazer, né, Adri? A Adri já tá virando
já
madrugadas aqui junto comigo pra dar conta de tudo que tem pra fazer.
Já tô sem horário de nada, lava roupa de madrugada, e aí você vai
indo. Beleza? Agradecer a todo mundo do Louvação, que teve
um
muito carinho pela gente.
Mega beijo.
Pessoal da Primeira Igreja Batista de Curitiba, valeu mesmo por toda a hospedagem que vocês deram pra gente, todo o carinho, né? Trataram a gente como pessoas importantes, né? Foi legal.
A gente é importante.
É, pra Deus.
A gente
Deus
era preletor.
Pra Deus nós somos importantes.
Não, mas olha, eu queria falar aí que eu tenho, assim, maior orgulho santo de vocês aí, irmãos, porque galera aí toca essa baita dessa igreja aí, vídeo, é som, iluminação, é tudo moçadinha aí de Deus.
E tudo feito com excelência,
muito
parabéns.
Legal.
Um exemplo a ser seguido.
Pra vocês. Um beijo aí pro Plínio, pro Albert, pro Marcel, pra galera aí que ajudou a gente
pra caramba. Pra todo mundo, né?
Pra todo mundo.
Dri, você sabe qual que é o pedido que nós mais recebemos nesses últimos
tempos aqui no podcast.
Eu faço uma ideia, viu? Porque eu tô respondendo os e-mails, tá chegando bastante coisa aí.
O pessoal quer a Sarah de volta.
Até porque a gente tá recebendo ainda muitos e-mails, pessoas querendo saber o significado de nome.
Deixa eu explicar pra quem não sabe. Em irmãos.com nós temos uma seção dicionário de nomes. Só que lá nós não temos todos os nomes da face da Terra. Alguns nomes faltam.
Algumas pessoas acham que a gente tem todos os nomes da face da Terra.
Mas principalmente os inventados, não, a gente não encontra tão facilmente. Mas daí a Sarah, com toda a sua criatividade, vai, pesquisa o significado desses nomes. E a gente vai ligar hoje pra ela depois de um longo inverno, melhor, um longo verão, né? Agora no inverno. A gente liga pra ela pra gravar mais significados de nomes. Vamos lá.
Oi.
Quem está falando?
Oi, pessoa.
Sara, você está de volta ao podcast irmãos.com.
Para a alegria de muito.
Tudo bem, pessoas?
Tudo bem. Que saudade, Sara. Você está meio sumida.
Eu também.
A Sara está viajando muito. Ela já foi até lá pro Uruguai, né, Sara? Passando de albergue em albergue.
Foi lá visitar o Osvaldo.
Foi para Argentina.
Olha só, trouxe muitas muambas da América
muitas
do Sul.
Muambas para o Paraguai também.
Oh. E aí, Sara?
Aliás, eu quero dizer o seguinte, se você, amiguinho, amiguinha, mora num lugar legal e quiser convidar a Sara vai.
Vai mesmo.
Passagem, tendo lugar pra dormir, a Sara vai.
Vai, a gente vai também.
Que eu tô indo.
Qualquer lugar a gente vai. E aí, como é que tá a vida? Como é que tá essa semana aí?
Como é que estão as pesquisas?
Muitas pesquisas. Eu agora tô lendo tapetes persas, porque eu descobri que existem inscrições.
Ah, é? Nos
que
tapetes?
Podem ajudar a revelar alguns nomes, hein?
Ah, que bom.
Persas.
Porque a gente tá com muita dificuldade mesmo, assim. As pessoas estão sofrendo, sabe? Tem gente que tem uma crise existencial, inclusive, porque não consegue descobrir o significado do nome.
É triste. Os pais e as mães abusam, né?
E depois os filhos que sofrem, né? Que dó.
Os filhos que sofrem, pois é. Aliás, eu queria pedir pro pessoal mandar bastante nome, porque, né, é uma coisa que deixa a gente satisfeito, né? Saber que tem tanta gente com nome peculiar, né? É peculiar o nome dessas pessoas.
Pois é. E qual que é o primeiro aí que você pesquisou, Sara?
Primeiro é facinho, é o da Wilson, W-I-L-S-A.
Wilson.
Todo mundo conhece aqui aquele filme O Náufrago, né? Passa
Náufrago.
Sempre na televisão.
Uhum.
É, você liga, tá na sessão da tarde, tá na tela quente, tá no SBT, tá em tudo que a canal tá passando aquilo, né?
Uhum.
E pra ajudar na longa jornada do Náufrago, tem quem? Tem quem? A
Wilson.
Bolinha, que é o Wilson.
Uhum. Wilson!
O Wilson! Eu só não acho ele muito expressivo, né? Ele parece o Stallone, o Wilson. É igual o Stallone. Ele é triste, ele é feliz, ele tá sempre com a mesma expressão. Não gostei da interpretação desse ator no filme. Não me agradou.
Tá certo. Mas e aí, o Wilson?
A Wilson é a versão náufrago da Baía de Guanabara, né?
Ah.
Que é a bolinha de meia. A versão feminina e a brasileirada do companheiro do Tom Hanks. Então, em homenagem a ela, Wilson!
Muito bem, muito bom. Qual que é o próximo?
O próximo, gente, quer dizer, usa quase o alfabeto inteiro no nome. É Heilberg. Eu não sei corretamente a pronúncia, né? Eu só faço realmente a parte do nome. Quem quiser mandar a pronúncia, vai ter que mandar isso gravado pra gente, porque fica difícil interpretar. R-A-Y-A-L-B-E-R-T-Y.
Caramba.
Imagina a criança assinando isso pro trabalho. Melhor dizer que é analfabeto e botar o polegar, gente, que realmente não dá. E o nome da criatura ainda tem dois Ys. Medo, muito medo, né? Enfim, eu sei que eu trabalhei uma vez num prédio que tinha um porteiro com sotaque nortista, não sei de que lado que ele era, mas além dele falar rápido, ele falava de um jeito muito esquisito, era complicado entender o que ele falava, tipo, bom dia. Eu demorei pra entender que era bom dia, sério, foi um ano pra entender que era bom dia, parecia que ele tava latindo. Tudo bem com você. Ele metia R em tudo, eu sei que o Cebolinha da Turma da Mônica ficava com inveja, porque tudo tinha R no meio. Então, aqui explicando o nome da Heilberg, coitada, esse nome foi por acaso. Quando o tabelião ia registrar o nome da menina, ou do menino, né, porque esse nome é meio epiceno, serve pra homem, serve pra mulher, pra tartaruga, qualquer coisa. O porteiro passou gritando, vai Albert! Na verdade, ele estava gritando, vai Albert! Ele estava incentivando o Albert que estava correndo. E aí, quando os pais da criança reclamaram, o estrago já estava feito, né?
Ah, entendi. Com
Albert, né? É o porteiro falando.
O porteiro. Você sabe que pra cima do Rio de Janeiro tudo é norte, né?
Tudo é norte, com certeza. Tipo Uberlândia, né? Tem um pessoal aí de Uberlândia, já é norte, gente.
Já é norte. Já é nortista.
Já é nortista.
Ó, um abraço pros nossos amigos nortistas, tá? Nós temos muito carinho por vocês.
Nós amamos vocês. Aliás, quem tiver aí uma casa num lugar paradisíaco e for nortista, também tô indo.
Também tô indo. A gente faz as malas agora.
Tô indo.
Mais um.
Ó, o próximo. A pessoa manda assim, não consegui encontrar o significado do meu nome. Podem me ajudar? Sem interrogação. Só sei que minha mãe viu esse nome numa novela, mas não sei qual é nem o ano de exibição.
Que dó.
Tem muita gente que dá nome de novela pro filho, né? Olha o nome da criança. S-C-H-A-L-A-N-I. Scalane.
Deve ser, né?
Eu sei o seguinte, a mãe da Scalane era uma visionária, gente, porque ela não tinha assistido a novela. Ela sabia que em 2009 a Índia estaria na moda e que teria uma novela sobre a Índia e que teria gente de nome estranho. Quer dizer, deve ter, né? Não assisto novela. Eu não posso afirmar, mas deve ter nome estranho, pelo menos pra mim. Deve ser José o nome das pessoas, né?
Com certeza.
Então, pensando nisso, a mãe dela, que já sabia que em 2009 seria lançada essa novela, deu esse nome que significa Scalane Altas Montanhas, chegaremos ao topo. Aproveitando essa deixa, eu recebi esse nome aqui com uma certa antecedência. Eu quero dizer aqui em primeira mão que eu tô lançando um novo guia de autoajuda com vertentes indianas e não indígenas, porque a indiana que é da Índia, que ainda tá na moda, né? Então vai sair nas bancas Scalane Altas Montanhas, chegaremos ao topo, by Sara Lebre. Lebre, coelho, pescaram?
Gente,
o livro tem tudo pra virar best-seller. Quer dizer, uma autoajuda com esse nome, Scalane Altas Montanhas, vai vender muito.
Muito bom, e ainda contando com a divulgação de irmãos.com, olha só, vai estourar
não
nas vendas.
Vai bombar.
Vai bombar.
Quem não tiver, não vai ser considerado intelectual, gente. Tem que andar com esse livro.
Pois é.
Aliás, eu queria dizer o seguinte, esse quadro aqui do irmãos.com, do significado de nome, tem o seu lado responsabilidade social, tá entendendo? E já que a gente tá falando de Índia, eu quero dizer o seguinte, gente, não bebam, por favor, a água do Ganges. Dá uma fervida, pelo menos, e uma coada, porque não dá pra beber aquela água assim. Também não tomem banho, tá? Porque é complicado, você vai sair, no mínimo, com umas 20 doenças diferentes.
Não, e não assistam a novela também, né? Pelo amor de Deus.
Por favor.
A novela não é de Deus, gente. Novela não é de Deus. Põe isso na cabeça, vai assistir seriado. Vai assistir seriado. Novela não é um negócio bom pra sua vida.
Faz mal, verdade.
Faz mal.
Tem mais um ou não?
E tem mais um. Quatro, né? Fazer logo um combo. Por falar no Tietê, quer dizer, no Ganges, né? Que é tudo sujo igual. Se bem que o Tietê acho que é mais limpo que o Ganges, enfim. O próximo nome é Asei. A-S-E-Y-E. Então, dentro do contexto da sujeira, né, que a gente tá falando aqui, fica fácil. A Sei, na verdade, é a primeira pessoa do presente do conjuntivo do verbo acear. Aceie as mãos, aceie a casa, aceie o corpo, aceie sua alma. Deixa tudo limpo como um comercial de sabão em pó. Eu só queria dar uma dica pra quem escreveu aceie, gente. As pessoas têm problema pra escrever realmente, né? Aceie tem dois S e no lugar do I tem o Y, tá? Aceie, seu nome tá escrito errado, mas enfim, né? Já tá registrado fazer o quê? Tomar banho. Pelo menos isso. Aceie consegue fazer. Eu acho que a aceie é bem limpa.
Ó, eu só sei de uma coisa, a mãe dele era aceadinha, hein?
Era aceadinha, era limpinha.
Eu não sabia que
pobre
a ceia era um
limpa.
Verbo. Tô aprendendo também com esse dicionário de nomes. Muito bem, dona Sara, muito obrigado. A gente quer agradecer de coração a você por
eu
toda a sua presteza.
Eu que agradeço de pâncreas.
E você tem alguma mensagem pra dizer pros seus ouvintes queridos, os seus fãs?
Eu tenho, gente, sabe o que? Que as pessoas ficam lendo Levíticos lá, aqueles nomes, ainda quer juntar. Gente, não faz isso com as crianças, não, coitados. São seus filhos. E quem já tiver um nome estranho, manda nome que a gente se diverte.
Sara@irmãos.com, pode ser direto?
Pode ser direto.
Beleza,
lota lá.
Então.
E, gente, convite, hein? Se você mora num lugar bacana, quer me convidar, quer pagar minha passagem, me chama. Eu juro que eu falo o nome de todo mundo o dia inteiro pra pagar.
Ó, a gente aproveita a propaganda e fala da gente também. Se você quer um podcast irmãos.com gravado na sua cidade, leva a gente, leva a Sara também, a gente faz uma bagunça aí.
Com certeza. Tudo pago, a gente tá indo. Tem já só uma testa.
Ué, essa música é o quê?
pessoal pediu tanto a volta da Sara e pediu também a volta da nossa Pérola. E hoje é muito especial, né, Dri?
É muito especial. Você aí, escuta essa Pérola, se identifica.
Não tem o que falar, né?
Não.
Tá muito tarde. Mas vamos lá pra nossa Pérola de hoje.
O cantor está cantando, o pregador está pregando, a igreja glorificando e ele não diz um amém. Ele está dentro do tempo, porém o seu pensamento se encontra muito além. O fogo está queimando, Jesus está batizando, a igreja se molhando, é muita chuva de graça. E ele continua conversando, parece até que está sentado num banco de praça. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Como quem vai ao cinema, ele vai para a igreja, seu coração não deseja ser crente pentecostal. Quando ele lê a Bíblia, diz que não entende nada, sua vista está cansada, é como quem lê o jornal. Chega no culto atrasado e ainda fica zangado, quando o pregador passa um pouquinho da hora. Ele está dentro da congregação, porém o seu coração ficou no lado de fora.
Ei, crente celular!
Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área.
Estamos de volta, vamos falar de comunicação aqui. Estamos aqui com a galera do Louvação, que a gente repete porque faz tempo que eles ouviram, né? Okay. Tá? Gente, gostaria de fazer uma discussão agora para pensar um pouquinho qual é a situação atual da igreja em relação à comunicação. Nós viemos de uma realidade de igreja pequena, agora estamos numa igreja maior, mas nós éramos
assim,
de igrejas pequenas.
Entendam vocês, igreja pequena, mas assim, pequena, pequena mesmo.
Tipo,
que eu vi uma pessoa falando, ah, minha igreja é tão pequena, tem 150 membros.
Tipo, o pastor sou eu, né?
É, a família.
Diácono meu sobrinho. Irmãos,
é, exatamente. Uhum. Tipo, quando dava 30 pessoas, a gente batia foto, mostrava pra todo mundo, assim.
É verdade.
Era muito legal.
É verdade. Aqui, pra muitos de vocês, a igreja pequena é 300 membros, né? Pra gente, 300 membros era uma mega igreja, sabe? E a gente vê ainda, até hoje, muita dificuldade pra igreja entender o Ministério de Comunicação como um ministério mesmo, como um ministério que precisa de profissionais. O Marcel é um especialista e fala sobre isso.
O Marcel é um diretor executivo. Olha, eu tô super honrada. Marcel, eu posso fazer uma pergunta?
Claro.
Quantos anos você
Apesar
tem?
Apesar que eu não me encaixo na descrição que vocês estão fazendo, não me sinto assim, mas...
Cara, muito legal.
30 cravado, dezembro, 30 anos agora, sim.
Eu também tenho 30.
30 anos.
Nossa, que
History
legal.
Historymakers, que é a nossa empresa, está com 8 anos agora, né? E que a gente tem trabalhado exclusivamente com igrejas e ministérios, tem uns 2 anos, aproximadamente. Mas aí, todos os projetos, a bagagem, experiência, vem de, como vocês, da minha própria igreja local, né? Eu vim da Igreja Batista também, eu era da Igreja Batista aqui de Curitiba, de uma igreja pequena, não pequena como vocês estão falando. Tinha 2 bancos, da que eu participava, não um banco só, como é de vocês. Mas desde pequeno, participando com os jovens, os adolescentes, depois dando aula para as crianças e tal. E hoje ali participando na ABA, a gente tem ajudado ali um tanto, e a liderança tem aberto espaço para que a gente possa fazer. Isso tem sido muito legal. Experiências na área de comunicação, tem dado apoio para que nós possamos tentar algumas coisas novas, e dessas tentativas e experiências a gente tem conseguido exportar para outros ministérios. Isso tem sido muito legal.
Uhum. E comunicação é muito importante, né? Eu acho que na igreja de vocês não deve ter acontecido, porque como são 2 bancos, mas o que já aconteceu, por exemplo, na minha igreja, vamos fazer um piquenique lá no, na praça tal, na praça A, na praça B. E aí chegava, dava horário, ninguém ia, e aí, poxa, cadê o pessoal? Tava em outro lugar, né? Ou então, já aconteceu uma experiência quando eu tava namorando o Paulinho, que teve que adiar o culto, alguma coisa assim, e a gente chegou, já tinha 5 5 pessoas, olha, metade da igreja estava lá esperando já. Então, é complicado. Então, assim, a gente tem que comunicar e aí é super importante.
O Plínio é o diretor...
Gerente, amor! Tá escrito no crachá.
Gerente, eles deram esse nome.
Gerente geral.
Na verdade, eles deram esse nome, gerente, né, pro congresso. Mas assim, hoje eu trabalho aqui na igreja, na primeira igreja batista de Curitiba. É, oficialmente é um ano de trabalho, né, período integral, junto com... Ajudo o Albert ali a cuidar. O Albert é o ministro de comunicação.
Fugiu.
Ele tá... Fugiu, né, lá? Ele é o ministro de comunicação, hoje, né? Diretor de comunicação,
isso aí,
né?
Isso tá sendo gravado. Cuidado com o que você fala,
verdade.
Do Albert.
Não passa pra ele isso. É, e eu tô ali há um ano com ele ajudando a coordenar o ministério. Eu, por exemplo, o Albert, ele é publicitário, vem de uma formação, já fez pós, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei na fisioterapia, né? Não exerci poucos meses a profissão, mas sempre estive envolvido na igreja, na área de comunicação, tentando gravar programa de TV, que foi falado ontem no fórum, quem estava aqui no congresso, sobre a nossa tentativa de fazer um programa de TV. E assim, quando eu voltei, eu morei 2 anos fora do país, quando eu voltei, eu esperei, orei e pedi pra Deus que era a minha vontade trabalhar na comunicação da igreja, e Deus abriu as portas, tá indo legal. E agora eu tô me especializando, tô fazendo uma pós em comunicação.
E marketing. Oh, legal.
Boa ideia, André.
Oh, imagina a apresentação,
Muito legal, cara.
Apresentação. Então... O pessoal tá aqui fazendo pós, eu gostaria de saber qual que é a formação. Ah, eu sou analista de sistema. Ah, eu fiz ciência da computação, é você, eu sou fisioterapeuta.
É, todo mundo me olhou, tipo, ET da turma, assim, mas é muito legal. Tudo que eu tenho aprendido em aula, eu tenho tentado aplicar na igreja, né, com a nossa visão. Então, é bacana.
A gente tá aqui numa oficina com milhares de pessoas, né, vocês não estão vendo, mas é a vantagem do podcast, né? Mas tem bastante gente. É. Como é seu nome?
Jimmy.
Jimmy, você é de que cidade?
Jimmy Cliff. Eu sou do Rio de Janeiro, Belfor Roxo.
Belfor Roxo. Quantos membros tem a sua igreja?
Aproximadamente hoje 800 membros ativos.
Nossa, mega igreja, né?
Nossa. Tem até pastor lá, né?
Tem até pastor.
Tem três
pastores.
Tem backup.
Tem backup.
Não, só temos um só.
Não tem backup.
Tá, e o que você tem de comunicação, na área de comunicação na sua igreja hoje?
É, na área de comunicação hoje temos os boletins, o data show, temos o site, temos o áudio, né, audiovisual, assim, em geral.
Mas no site vocês colocam as mensagens em vídeo, em áudio depois, de alguma maneira?
Não. A gente grava o áudio e passa direto isso já em DVD para os membros, já direto.
Direto em DVD. Você é responsável pela área de comunicação. Qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje para que o ministério evolua, para que ele chegue onde você gostaria que ele tivesse chegado já?
É na questão mais de colaboradores, né? De pessoas que se disponham a trabalhar no ministério. Ajudante, no caso, né? Pessoas que auxiliem.
Olha só, puxando um gancho aí, você que tá ouvindo a gente, podcast, você pode ser um colaborador, sim, da sua igreja, da área de comunicação. E se não tem área de comunicação, vai aparecer aí a área de comunicação, a gente vai falar. E, ó, veja como Plínio. Às vezes você tá pensando, eu sou dentista, e como que eu vou trabalhar na área de comunicação? Gente, dentista tem tudo a ver com comunicação. Tá na boca. Então tem que estar na boca.
Na boca do povo. Tá na boca do povo. Abre a boca e fala,
né? E o fisioterapeuta também, comunicação.
Vou até virar repórter. Tô realizando meu sonho. Alô, alô.
Alô, alô.
Estamos aqui. Fique ao vivo com quem? Não é ao vivo, né?
Monique.
Monique, você é da onde? De que cidade?
Guarulhos, São Paulo.
Guarulhos, São Paulo.
Chega mais perto, Monique.
Chega mais perto,
eu não alcanço.
De que igreja que você é?
Primeira Igreja Batista, no bairro dos Pimentas.
Legal, e a pergunta é... Fale, tem Ministério de Comunicação na sua igreja?
Repórter,
Ministério
você tem
da
que
cozinha.
Preparar a entrevista antes de
repórter,
fazer.
Repórter, lê a pauta aí, repórter, lê a pauta.
Ok, acabei de ler. É, o Ministério de Comunicação na sua igreja, né? Você trabalha, você trabalha lá, voluntária?
Na verdade, a minha igreja não é uma ultra mega power igreja como a do Jimmy, com 800 membros. Nós temos lá 150 membros. Estamos iniciando o Ministério de Comunicação e eu fui enviada justamente para tirar algumas ideias.
Uau.
Nossa, mas por que a sua igreja agora quer fazer o Ministério de Comunicação? Como que foi que caiu a ficha deles, assim?
Quantos membros?
150 membros. Porque tá crescendo, né? E viu-se a necessidade.
Por causa que um membro não conhece o outro membro. É legal, né? Que na minha igreja sempre todo mundo conhecia todo mundo.
Em relação à comunhão, sim. Mas assim, em vista de outras igrejas, nós vimos que estávamos um pouco ultrapassados.
Ah, tá. E é importante para um membro conhecer outro membro, para fazer cadastro de membro.
Também.
Por medo da concorrência, então.
Também. É. Não. Não em relação a isso. Mas assim, só ter um data show na igreja para transmitir o culto não é suficientemente comunicação. Eu acho que é necessário muitas outras coisas.
O Ministério de Comunicação dentro das igrejas, geralmente, realmente ele nasce da necessidade. A igreja começa a crescer e aí o telefone já não vence, ou o mural não vence, ou o boletim já não é o suficiente. Então, na maioria das igrejas, o que a gente vê é que o Ministério de Comunicação ele começa de forma orgânica. Mas se tem como alguém abraçar e isso, colocar no papel, fazer virar um projeto, a chance de ter mais sucesso, ou de crescer mais rápido, ou de ele ser mais eficiente, é melhor, né? Como foi o caso da PIB aqui, que não, o Mobert compartilhou com a gente ontem no fórum, né? Veio de uma necessidade, mas chega uma hora que precisa botar no papel, planejar, entender certinho quais são as necessidades, quais são as demandas, e um planejamento ajuda em muito. No caso dela agora, né, que tá começando, se puder fazer um planejamento, apresentar o projeto, isso potencializa em muito a capacidade do departamento, do ministério, crescer e ser efetivo.
O boletim, você acha que é a primeira coisa de comunicação que uma igreja pode fazer? Boletim interno?
Fale assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é comunicação dentro da igreja? Quais são os tipos de comunicação que tem dentro da igreja? Aí você puxa esse gancho trás, né?
Comunicação vem de comunicare, que é compartilhar. A gente está falando de tecnologia, mas essa não é a realidade de muitas igrejas no Brasil. Então a gente tem que usar os meios de comunicação que são efetivos, o que fazem parte do dia a dia na igreja. Vamos falar de uma igreja, por exemplo, que esteja mais distante, não tenha, ou as pessoas da comunidade não tenham acesso a tecnologias de comunicação mais atuais. Sim, eu acho que deve ser feito informativo, ele é efetivo, ele funciona, né? Assim como, de repente, o mural também é importante, pode estar funcionando, mas isso não é uma regra, a igreja tem que ser assim. Se você tem condições e pode avançar em cima de outras áreas mais efetivas, usando outras ferramentas que possam trazer melhores resultados, a igreja deve usar, sim.
Eu falei do boletim, mas eu acho que antes do boletim é o mural mesmo, né? O mural com os avisos, com as cartas, os convites.
Desde que eu me conheço como gente, eu lembro
mural
da igreja.
Na minha igreja não era um mural, era... Sabe aquele biombo que você põe pra ninguém enxergar lá dentro?
Que as crianças se jogam assim. E assim, todo mundo pergunta, né, aqui a PIB, a gente tem uma estrutura legal hoje em
Nossa,
dia.
Nossa, é
2009,
muito legal a PIB, gente.
Mas assim, céu. o que foi compartilhado no fórum e que eu acompanhei um pouco, né, tô ali na PIB desde 2003, mas como frequentador já frequentava antes, começou aos poucos, né. É assim, não foi da noite pro dia aparecer um monte de televisão, um monte de projetor, um monte de aquilo e isso. Foi criando aos pouquinhos. Como foi? Foi um projeto pequeno que o Albert até começou, foi capturando o áudio do culto, da pregação, editando, e isso foi desenvolvendo, o pessoal foi pedindo, foi encomendando pelo correio, foi desenvolvendo. Esse foi um embrião do Ministério de Comunicação que foi efetivamente, né, colocado no mapa da igreja, vamos dizer assim, como ministério em 2006, mas já vem de uma história lá de 2002, 2003, que começou com um projetinho ali, e esse embrião foi desenvolvendo, que hoje é um dos carros-chefes até ali da nossa igreja. Então, assim, a gente não pode, quando a gente mostra a nossa estrutura, a gente não quer desanimar as pessoas, uhum, né? Poxa, a gente mostrou aqui estrutura no podcast, pô, gastei uma grana aqui, mas a gente mostrou
um headset
que custa ali 10 reais, né? Que pode começar, isso pode vai aumentar, se demoraram quanto tempo, né? Um ano pra comprar isso aqui. Uhum. Então, né, eu acho que o projeto ele vai começando, vai engatinhando, vai crescendo, e Deus abençoa, Deus vê o nosso coração.
Ô Plínio, eu já descobri que você é meio que bombril, né? Mil e uma utilidade.
Ai, ai, ai.
Nossa, essas pessoas estão ouvindo podcast daqui uns 10 anos, nem vão saber que é bombril, né? Porque nem vai ter mais.
Mil e uma utilidade.
E você também é responsável pela parte do site, né? Da PIB.
Isso.
Compartilha com a gente e-mail ou alguma história, alguém contou de que fez diferença, assim, essa parte de comunicação,
cara,
da PIB.
Cara, tem muitas histórias. A gente recebe por domingo, porque, assim, você tá dizendo até de e-mail que a gente comentou, porque nós, pra quem não sabe, a gente transmite o culto ao vivo todo domingo às 10h30 da manhã e às 19h pelo site da igreja pibcuritiba.org.br, e a gente recebe em torno de 35 a 40 e-mails por domingo, né? Respondendo, tô aqui ali. Então, assim,
e você também responde, Zanetti?
A gente responde. Agora a gente passou já pro... A gente passou agora... Eu tava respondendo por um, não aguentava mais, né? Então a gente passou isso pro plantão pastoral, pessoal. Por que isso? Porque chegava 80%, 70% de pedido de oração, mais do que um comentário. Então a gente passou isso pra plantão pastoral, e o plantão pastoral repassa quando é comentário. Então aqui a gente tem perfil de pessoas. Missionários que estão em outros países, querem ali escutar, né, a palavra de Deus, querem receber para poder ministrar na vida de pessoas. Gente que viajou a férias, viajou, é membro da igreja, ou que já foi membro da igreja e saiu. Vamos dizer, uma história muito legal que a gente sempre comenta. Um engenheiro português, né,
lá de Portugal.
Oh. É, uau. Ora pois.
É, ora pois. Ele estava trabalhando na Armênia, num lugar que, lá numa mina, que não tinha cidade a 200 quilômetros. É, a igreja mais perto era a 200 quilômetros dele. Então, mas ele tinha internet. Então, ele escutava, ele alimentava, né? Ali o espiritual dele através dos cultos. Era abençoado. Ele mandou esse e-mail. Pô, tô sendo muito abençoado. Tô sendo ministrado todo domingo. Graças a Deus eu tenho a minha igreja online. E não tô falando isso da igreja. Tem várias igrejas ali que você pode procurar. Bate o Google ao vivo. Tem várias igrejas que você pode procurar.
Quer dizer que não precisa nem mais ir na igreja, né?
Assim, né? Vamos lá. Vamos explicar, né? Eu até comentei hoje aqui que tem gente que manda: ó, eu tô assistindo da noite, mas eu já fui de manhã. É diferente a comunhão,
você tá junto. A igreja não é só mensagem, né?
É uma ocasião. É pra gente colocar... É justamente pra gente colocar uma ocasião pra pessoa. Não pode, mas tá na internet. E dali ele ficar fuçando no YouTube, um vídeo, né? Porcariado que tem. Pô, assiste um culto, assiste uma palavra.
Baixa um podcast.
A gente fez uma experiência no site da nossa igreja, a gente montou uma ouvidoria. Então, o que acontece? Desde que a gente montou a ouvidoria e anunciou na igreja, muitas dúvidas, muitas perguntas que as pessoas não tinham, não sei se coragem ou disposição para vir falar, porque o que a liderança falou: olha, você pode usar o site, posta a sua dúvida, a sua pergunta, e a liderança da igreja vai responder. E começaram a aparecer muitas perguntas com relação a assuntos que muitas vezes podem parecer tabu, as pessoas têm vergonha de falar, mas ali elas escreveram, colocaram para que a liderança pudesse estar respondendo.
Não pergunta nem pro pai, pra mãe ou pro irmão, né?
Nossa,
mas no e-mail...
A gente recebe muito. Gente, eu recebi um e-mail uma vez do cara, ele... Eu não sei se eu posso falar. Eu vou falar pra vocês, qualquer coisa ele corta. Mas o rapaz, ele escreveu pra mim falando assim: então, nunca contei pra ninguém, mas eu vou contar pra você. Eu sou homossexual e eu não sei como lidar com isso. Então, assim, o cara tá... Assim, deu todos os holofotes, assim: socorro, me ajuda, e agora o que que eu faço?
E muitas vezes ele entra,
né?
E sai ali na igreja.
Então,
e não,
ninguém... E ele falou que nunca tinha contado pra ninguém. Aí eu falei: olha só, né?
Essa semana teve o caso de uma mulher que tava tentando suicídio. Essa semana.
É verdade, essa semana.
E escreveu essa no semana. Blog de um amigo nosso falando: tô aqui desesperado e tal, vou
me matar. A
gente
recebeu já também um e-mail que deu mais ou menos umas duas ou três páginas impressas também. Uma pessoa tava ali, tava na internet há pouco de fazer alguma besteira e falou, e acessou o site ali, e uma mensagem, caiu de outra igreja, viu e, né, deu uma acalmada.
Nesse caso aí, nosso amigo, não sei como, mas ele conseguiu achar a mulher, descobriu o telefone dela, não perguntei como, mas conseguiu conversar com ela, ficou bem mais tranquila, foi uma coisa impressionante. Foi essa semana, começo da semana agora.
E este é o Eric, acabei de conhecer, tudo bem?
Tudo jóia.
Você é de onde?
Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
Uau, hein? Sua igreja?
É a PIB lá de Rio Preto. Atualmente estamos aí com quase 600 membros.
Manda um beijo pra tua mãe.
Beijo, mãe.
E daí, conta lá o site. Fiquei sabendo aí que vocês estão com o site novo. Como que surgiu essa necessidade? Já falando de necessidade, né? Como que foi?
É, inclusive foi bem legal. Não esperava encontrar por aqui o Marcel, né? Que... é um dos caras aí que tá ajudando a nossa igreja a estruturar essa parte de site, né? Junto lá com o Confins da Terra. Estamos num processo aí, já finalizamos praticamente a criação, a montagem do site. Estamos aí apenas com algumas dificuldades principalmente de trabalhar com voluntariado na parte de atualização, essa parte aí do site. Mas graças a Deus está sendo uma bênção. E a gente tem visto a necessidade de arrumar logo isso por causa da procura e dos acessos que a gente está tendo, que são bem frequentes.
Olha que legal, Sol. A diferença é que esse trabalho que o Marcel faz, que está acontecendo na sua igreja, né? Porque, gente, realmente, a gente viu, né? A internet está crescendo muito. Tá tudo assim, tá ficando tudo muito maluco. Hoje você faz compra pela internet. Hoje, olha só, faz muito tempo que você faz. É que eu tô fazendo hoje, compra pela internet. Hoje você faz compra pela internet, você faz um monte de coisa, você vai culto na internet. Então, assim, a sua igreja tem que se atualizar, a sua igreja tem que ir atrás. E, Marcel, os passos, assim, de bate-pronto, o que é primeiro que a igreja tem que fazer para estruturar um projeto de comunicação?
Ontem no fórum a gente conversou um pouquinho sobre isso. Primeiro passo é planejar. Eu conheci o Eric ontem, eu não conheci ainda, e conversando com ele acendeu algumas luzes. Saí daqui conversando com o Weber, meu sócio, falando: poxa, a gente precisa arranjar uma maneira de motivar, de incentivar e de dar apoio, não à igreja como um todo, mas às pessoas que estão encabeçando a área de comunicação. O Eric compartilhou conosco a dificuldade que eles estão tendo para ter pessoas para estar escrevendo, atualizando e gerando informação. Então, saímos pensando como motivar e ajudar essas pessoas. Eu queria aproveitar o podcast de vocês e dar uma palavra de incentivo para outras pessoas de outras igrejas que estão nos ouvindo, que pensam que, poxa, mas vocês são de uma igreja grande, isso está dessa forma, vocês mesmos falaram e colocaram, né? Poxa, olha, nós começamos aqui, quem está só ouvindo e não está nos vendo, eles mostraram começar esse podcast com um microfone fonezinho de R$12,50. Você não sabe onde compra nesse preço.
Já ficou mais caro.
Uma coisa
já.
De pergunta
plástico aqui, cara. Tá quebrado.
Eu queria falar pra você que é o seguinte. Pra sonhar, tudo que você precisa é de um coração disposto. Pra planejar, aí você já precisa de um papel e de um lápis, vai um pouco mais de recurso. E pra começar, aí fica o seguinte ponto. Às vezes pensa, poxa, eu preciso de tanta coisa pra começar. Meu conselho é, comece pequeno, sonhe grande, mas comece já. Não fique protelando.
Exatamente.
Não, ano que vem nós vamos fazer, daqui a 2 anos nós vamos fazer. Não, sonhe grande, comece pequeno, mas comece já.
Porque é passo por passo, porque pra você chegar lá, você tem que começar a andar. Isso aí, eu gostaria de só pedir os contatos.
É, então.
Pedir uma pizza?
É. Franca Tupiri, minha calabresa, quatro queijos.
A gente tá finalizando aqui porque o podcast é só uma demonstração que vai acabar indo pro ar também.
Mas vai pro ar, por favor.
Vai,
eu quero aparecer no irmãos.com.
A gente quer divulgar.
Desculpa o ouvido, o nosso querido ouvinte.
Tá, não, mas o Marcel tem uma solução muito impressionante pra igrejas que ele tem desenvolvido. Storymakers.com.br é a empresa, a solução confinsdaterra.com.br.
Confinsdaterra.com.br.
Nesse post aqui vai ter o link do Storymakers.
Junto com o podcast, você vai poder conhecer melhor. Talvez a gente pode gravar um podcast no futuro, falando um pouquinho mais sobre isso.
E no post também vai ter o link da PIB, né?
PIBcuritiba.org.br.
Ouvir os cultos.
Legal.
A gente quer agradecer a participação dos nossos experts aqui. Eu agradecer a participação de todos aqui da oficina. Valeu mesmo. Cara, deixa eu lembrar como é que põe efeito. Queria muito colocar o efeito.
Testa aí, cara. Quero me ouvir falando OT aí.
Alô.
Vai, fala.
Alô.
Eu sou o ET! Abaixa aí que eu grito. Manda pra mim, por favor, cara, depois.
Manda pra mim isso, por favor. Oi, pai. Oi, mãe. Eu virei o ET. Cara, muito legal esse. Irmãos.com.
Estou numa gruta, perdido no espaço. E agora, quem poderá me salvar?
Oi.
Quem tá aí?
Quem tá aí?
Oi.
Jason.
No grave. Oi, bem-vinda ao lugar que eu sempre esperei você aqui. Foi muito legal te receber. Eu nem te esperava aqui. Você fazia tantas coisas certinhas e agora você apareceu aqui. Bem-vindo.
Cara, sinistro. Meu Deus, piadada!